Começamos com esse retrato feito pela Organização Internacional para as Migrações. Está a agravar-se a situação de vulnerabilidade em que vivem muitos estrangeiros em Portugal, sobretudo brasileiros, vítimas de redes de tráfico de seres humanos e que estão a pedir ajuda, Rita Soares, para poder regressar ao país de origem.
Situações de vulnerabilidade sempre existiram, diz o chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações. Mas o que se tem passado nos últimos meses, assume Vasco Malta, é muito preocupante. Desde o início do ano, 752 imigrantes pediram apoio para voltar ao país de origem. A grande maioria destes pedidos, quase 690, foram de cidadãos brasileiros. No mesmo período do ano passado, o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário só tinha sido procurado por 288 pessoas. A falta de casa é um dos motivos que mais contribui para o desejo de regressar. Vasco Malta destaca também o desemprego e as consequentes dificuldades económicas para pagar contas. Por outro lado, avança o responsável da Organização Internacional para as Migrações. Há muitos casos de violência doméstica e há também situações limite de pessoas vítimas de redes de tráfico. Vasco Malta refere que são muitos os imigrantes que vêm iludidos para Portugal ou que são burlados e que ficam sem qualquer dinheiro.
Isto no dia em que a Polícia Judiciária deteve em Espinho, no distrito de Aveiro, um casal que alegadamente submeteu uma mulher de nacionalidade estrangeira a servidão laboral e doméstica. Este casal retirou os documentos pessoais a esta mulher. Os suspeitos, igualmente de nacionalidade estrangeira e a residir em Portugal, estão fortemente indiciados do crime de tráfico de pessoas. É o que refere a PJ através de um comunicado enviado às redações. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados diz que há situações de imigrantes explorados em Portugal semelhantes às que acontecem no Catar. Apesar de menos graves, as autoridades portuguesas não põem fim a estas situações de exploração de imigrantes, é o que acusa na Antena 1 a advogada Márcia Martinho da Rosa.
Numa altura mundial em que se fala muito de direitos humanos no Catar, mas depois temos em Portugal situações, se calhar, idênticas, não tão graves, como algumas que se verificam naquele país, mas a verdade é que nós sabemos que elas existem, permanecem no tempo e nada acontece. E se não fosse, por exemplo, esta operação que aconteceu portanto, há dois dias da PJ, e que está de parabéns, o excelente trabalho que tem feito, se calhar ficava tudo na mesma e estas pessoas continuavam a ser exploradas.
A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados entende que a atuação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa facilita que os imigrantes caiam nas mãos de redes de exploradores. Por isso, os advogados portugueses consideram necessário que a anunciada Autoridade para a Migração e Asilo entre em funcionamento o mais depressa possível. Numa altura em que os bancos pouco ou nada pagam aos clientes com depósitos a prazo, o Ministro das Finanças promete o anúncio em breve de novas medidas relacionadas com a subida das taxas de juro. Fernando Medina não adianta para já pormenores, mas garante que estão a ser preparados incentivos à poupança.
O Governo apresentará em breve um conjunto de medidas fiscais mais concretas que apoiarão o desenvolvimento do mercado de capitais e a poupança de longo prazo em Portugal.
Uma curta declaração do Ministro das Finanças esta manhã em Lisboa, durante a cerimónia de apresentação pública dos novos administradores da CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, também dos novos administradores da Autorização de Supervisão, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, dá conta de que o Governo vai preparar medidas para tornar mais aliciante a poupança por parte das famílias e das empresas. O ministro Manuel Pizarro garante estar satisfeito com o orçamento previsto para o SNS, depois de Correia de Campos, antigo ministro da Saúde, ter afirmado em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios que as verbas para o setor são insuficientes e que vai ser preciso mais dinheiro. O atual ministro disse esta manhã em Vila Nova de Gaia que o orçamento é exigente, mas vai chegar para responder às necessidades do país.
Se me pergunta se eu estou satisfeito, sim, eu estou satisfeito. Acho que este é um orçamento muito positivo para o SNS. Deixou de ser um orçamento exigente, não, vai ser um orçamento de execução muito exigente, porque o Serviço Nacional de Saúde faz cada vez mais atos, cada vez mais consultas, cada vez mais cirurgias, cada vez mais tratamentos complexos, mas a verdade é que as necessidades das pessoas também aumentaram e a verdade é também que hoje a medicina oferece hoje mais possibilidades de tratamento, em geral possibilidades que são caras. Eu ouço sempre com muito respeito as declarações de alguém com tanta experiência como a professora Correia de Campos, não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter um exercício orçamental muito exigente, eu tenho a expectativa de que será possível fazê-lo valorizando o SNS e conseguindo equilíbrio orçamental, mas isso vai ter que ser medido ao longo dos próximos meses.
Ministro da Saúde à margem de uma conferência esta manhã sobre a saúde mental no pós-pandemia, uma conferência realizada em Vila Nova de Gaia. A Organização Mundial de Saúde vai começar a utilizar outro nome para designar o vírus monkeypox. A OMS diz que a partir de agora o termo que deve ser utilizado é mpox. Durante um período de transição ao longo de um ano, as duas expressões podem ser utilizadas até que o nome mpox passe a ser o oficial. Esta alteração ao nome da varíola dos macacos foi concretizada pela OMS para evitar que haja estigma e preconceito contra as pessoas infectadas, além de situações de maus-tratos contra animais. A China está a censurar imagens das bancadas dos estádios do Mundial de Futebol. O objetivo é esconder o facto dos adeptos estarem a assistir aos jogos sem máscara no Qatar, em claro contraste com a estratégia zero Covid adotada pelas autoridades chinesas. Alexandra Sofia Costa.
Um exemplo é precisamente o jogo de Portugal com o Ghana. Durante a transmissão, na última quinta-feira do jogo, a televisão estatal chinesa, a CCTV, colocou a seleção portuguesa a cantar o hino por duas vezes, uma forma de substituir as imagens de adeptos nas bancadas. Já no jogo França-Dinamarca, deste fim de semana, a mesma estratégia. As imagens de adeptos nas bancadas são substituídas na televisão estatal chinesa por imagens de jogadores ou da equipa técnica. A verdade é que há vários exemplos da censura às imagens das bancadas nos jogos do Mundial, onde milhares de adeptos aparecem sem máscara, imagens que provocaram descontentamento popular na China. Isto deu origem no país ao hashtag Será que estamos no mesmo planeta? Nas redes sociais, em comentários, muitos chineses mostraram-se surpreendidos com a ausência de regras de distanciamento social e adeptos sem máscaras no Qatar. Isto numa altura em que surtos Covid obrigaram à imposição de novos bloqueios, altamente restritivos em Pequim. A estratégia de zero casos inclui o bloqueio a cidades inteiras, testes sem máscara e o isolamento de todos os casos positivos. A China mantém também as fronteiras praticamente encerradas desde o início da pandemia. Este fim de semana, milhares de pessoas em várias cidades da China saíram à rua para protestar. Os manifestantes entoaram cânticos e palavras de ordem a pedir a saída de Xi Jinping, erguendo ao alto folhas em branco.
Na análise a estes protestos, o especialista em assuntos asiáticos, Luís Ma, diz à Antena 1 que há muito tempo que não se viam na China manifestações como estas. O especialista diz que é preciso dar tempo ao tempo para perceber se os protestos são pontuais ou se se vão intensificar no país.
Há algumas décadas não tínhamos este tipo de manifestação em várias cidades chinesas, disseminada, não localizada só nas grandes cidades, e que tem evoluído para uma crítica forte à liderança Xi Jinping e ao Partido Comunista Chinês nesta altura. Se será ou não uma ameaça para a liderança chinesa atual, julgo que ainda é cedo para dizer. Estamos nos primeiros dias de manifestações, parece que a situação acalmou, mas a verdade é que a mensagem passou. A população está farta, frustrada, cansada e zangada com esta política de Covid-0.
O professor universitário teme que, se as manifestações continuarem, a repressão aumente na China, país que está num dilema, diz Luís Ma. Não quer deixar cair as restrições contra a pandemia, mas parece não ter confiança na vacina que distribuiu pela população.
Por mais que haja restrições em termos das redes sociais e nos mídias oficiais públicos chineses, a verdade é que as pessoas sabem que no resto do mundo esta política Covid-0 não, basicamente desapareceu e viram os estádios cheios de pessoas sem máscaras, ao contrário da China. O governo está num dilema porque é importante abrir, porque é que não há acesso a vacinas mais eficazes como as ocidentais. Portanto, é um dilema em que o governo chinês irá ter que resolver nos próximos tempos. Vamos assistir a medidas mais repressivas se as manifestações continuarem.
Análise de Luís Mar, especialista em assuntos asiáticos. Ouvindo também pela Antena 1, o infecciologista António Silva Graça considera desadequada a estratégia que tem sido implementada pelas autoridades chinesas para tentar conter o coronavírus.
É um vírus que não vai ser possível conter em absoluto da forma como a China está a definir a sua estratégia. E a China tem sucessivamente percebido que a transmissão do vírus se faz com grande facilidade, conforme nós sabemos. Neste momento, Pequim já está com um número muito significativo. Faz aquilo que, naturalmente, nós fizemos na fase inicial, que é estabelecer, portanto, a quarentena dos contactos. Isto faz com que estejam em quarentena muitos milhares de pessoas neste momento. Portanto, a China persiste numa estratégia que não me parece que seja adequada na fase atual e que está a ter uma repercussão também na parte do desenvolvimento económico.
Os reparos do infecciologista António Silva Graça às decisões de Pequim neste quadro de pandemia Covid-19. Milhares de pessoas têm estado a manifestar-se em várias cidades chinesas contra a política Covid-0 no país. No Mundial de Futebol arrancou há minutos o jogo do Grupo de Portugal, que coloca frente a frente as seleções do Ghana e da Coreia do Sul. O resultado interessa à seleção portuguesa. Nesta altura, o marcador assinala 0-0 aos 12 minutos. Minutos de jogo. Quanto a Portugal, já está em contagem decrescente para o confronto com o Uruguai, jogo marcado para as 7 da tarde. O enviado especial da Antena 1 ao Qatar, Paulo Sérgio, junta-se em direto a esta edição. Estás nas imediações do estádio e já com perspectivas em relação ao 11 com o qual Portugal vai entrar em campo.
Há duas alterações que são evidentes e necessárias, porque Danilo e Otávio estão fora por lesão, avançam Pepe e William Carvalho. E depois há uma dúvida que a Antena 1 ainda não conseguiu dissipar. No lado esquerdo da defesa, ou joga Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro. O 11 de Portugal será muito próximo do seguinte: Diogo Costa na baliza, depois João Cancelo, Pepe, Ruben Dias. E cá está a dúvida: Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro, Ruben Neves e William Carvalho na zona central do meio campo, com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Aqui na Lusail Boulevard, onde os adeptos se vão concentrando, ainda não consegui encontrar adeptos portugueses da seleção portuguesa, mas estou junto de dois adeptos do Kuwait, que são adeptos da seleção portuguesa e que têm as camisolas da seleção nacional. Why do you support Portugal? Is a question I do myself.
Okay, I love Portugal since I was child because of Ronaldo. He is my idol. He is the greatest player of all time. That's why I support Portugal.
Ora, aqui está. Este adepto português, ou adepto da seleção portuguesa, que é do Kuwait, gosta de Portugal por causa de Cristiano Ronaldo. Quem mais? And you?
For me, I support Portugal for Ronaldo, of course. As the idol of Portugal, Ronaldo, I see, as my friends mentioned.
Tonight game, who's gonna win?
Portugal, of course. 2-0.
2-0, and you?
Of course, Portugal. Yalla, Ronaldo, vamos!
Sim! Ora, aqui estão estes adeptos do Kuwait. Muito obrigado. Thank you very much. Eles que esperaram aqui um bocadinho. E, portanto, dois adeptos que vieram do Kuwait para assistir ao jogo de Portugal, por causa, obviamente, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, que será o capitão da seleção portuguesa mais logo nessa partida frente ao Uruguai.
Paulo Sérgio, com a reportagem direto do Qatar, de onde nos vai trazer o relato do Portugal-Uruguai, juntamente com o outro enviado especial da Antena 1, Nuno Matos.